Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira. E hoje o News Truck da CBN Campinas está aqui na região do Campo Grande. Já ordem para iniciar os trabalhos, né, de um novo parque municipal aqui em Campinas. É um local que já é uma unidade de conservação de proteção integral com mais de 130 hectares. E fica bem próximo aqui ao viaduto da John Boynton Lopes, acima da Rodovia dos Bandeirantes. Por isso que a gente falava da situação da Rodovia dos Bandeirantes, porque a gente consegue visualizar o trânsito muito complicado. Agora já deu uma melhorada, como trouxe o Pio agora há pouco. E nós estamos recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN. Uma grande alegria estar aqui. Mandar um abraço para a dona Maria. Eu parei ali na padaria Bela Vista para tomar um café. É caminho daqui, Jardim Londres ali, para dar uma olhadinha também nas obras do BRT. Aí ela falou assim, ó, estão mentindo, estão falando que você está lá na CBN, mas você está aqui comigo. Eu falei, não, eles estão anunciando que eu irei para lá. Então, dona Maria, ela falou que estaria ouvindo. Um abraço para ela e para o pessoal aí da região do Londres.
E, prefeito, a gente fala sobre um parque municipal aqui para essa região. E como a gente já fez várias matérias para essa região, reportagens, é uma região aqui em Campinas uma das menos arborizadas, né? E necessita disso, além de ter integração para o lazer para essa população. E hoje, o dia também contribuindo. A gente fala de um anúncio, geralmente, mas a chuva é muito bem-vinda, né?
Muito bem-vinda a chuva, depois de um período aí de seca. Eu lembro também que nós passamos por um período igual em 2014, eu fazia menos de 2 anos que eu era prefeito, aí eu falei que nós iríamos investir em questão de armazenamento de água para que Campinas não passasse pelo que passou. E a gente já entregou muitos reservatórios e agora, novembro, eu vou fazer o mês da saúde da água. Eu vou entregar, dia sim, dia não, um centro de saúde, um reservatório de água, dar ordem de serviço para outros equipamentos. Então, a gente conseguiu passar aí por esse período de estiagem sem qualquer problema de abastecimento de água. E o parque que você falou, Flávio, a alegria é muito grande, porque, na verdade, a gente precisa dar para os seus ouvintes aqui uma dimensão. Eu falei que eu ia fazer lá atrás a Lagoa do Taquaral no Ouro Verde. Fiz. O Parque Dom Bosco, né? Que ficou muito lindo. E agora nós estamos trazendo uma outra Lagoa do Taquaral aqui para a região do Campo Grande, que é o Parque Natural do Campo Grande. Será o maior parque de Campinas. Para você ter uma ideia, a Lagoa do Taquaral tem 600 mil metros quadrados. O Parque Ecológico tem 1 milhão. E aqui terá 1 milhão e 300 mil metros quadrados. Equivale aí a mais do que 2 lagoas do Taquaral, né? E nós teremos a área de preservação, a mata, e vamos ter também pista de caminhada, 2 campos de futebol de areia, 1 campo de futebol, jardim sensorial para pessoas com deficiência, parquinho para as crianças, parque inclusivo, academia de ginástica, e nós teremos também uma mini concha acústica, como tem lá na Lagoa do Taquaral, nós vamos fazer aqui também, e ainda um auditório verde. O que é esse auditório verde? Quem já foi em Campos do Jordão, sabe, a gente aproveita o relevo do terreno e faz como se fosse uma plateia de auditório. Então será um chamado Teatro Verde. E a grande cereja do bolo, que eu acho que é o centro ambiental, que as nossas crianças da rede pública vão poder estudar o meio ambiente, a preservação da mata, a preservação de água. Então, vai melhorar muito a qualidade de vida e a tua afirmação é correta. Campinas, a ONU preconiza 12 metros quadrados de área verde por habitante. Campinas tem 64. Só que algumas regiões, a média é menor que 12. É o caso dessa região onde nós estamos. Então, com esse parque, nós estamos melhorando a qualidade de vida e dando opção de lazer para as pessoas. E tudo isso será aberto para a população.
E, prefeito, como garantir essa manutenção? Porque, desde o início do governo Jonas Donizete, a cidade passou por uma reestruturação, como o senhor mesmo disse, da Lagoa do Taquaral, com a caravela, mas também outros projetos lá dentro da lagoa. O Bosque Jequitibás passou por reforma, e uma reforma muito grande também na Pedreira do Chapadão.
É verdade.
Né? Como garantir essa manutenção, sendo que também a prefeitura trouxe para ela, durante esse período, o Parque Ecológico.
Né? Parque Ecológico, Parque das Águas. Flávio, veja bem, a gente sempre...
aqui lembrando do período econômico.
É, né? Nós vamos contar aqui por um período aí com a parceria da iniciativa privada, né? Aqui está sendo, para as pessoas entenderem, está sendo feito um loteamento de 1.800 lotes. Só nessa fase de infraestrutura, 700 empregos. Quando começarem a construir as casas, então, construção civil gera muito emprego. E tem uma outra coisa boa, isso aqui é o chamado vazio urbano. Para frente aqui, a gente tem uma cidade. Então, para que ficar com uma área que pode ser urbanizada e ficar expandindo a cidade? Então, nós estamos aproveitando o chamado vazio urbano. Como terá uma rentabilidade da empresa que vai vender os lotes, num local bem localizado, a gente está fazendo o BRT, nós vamos ter também, além de tudo isso que eu falei para você, eles vão fazer também a sede da Guarda Municipal, aqui do Campo Grande. Eu já entreguei lá no Ouro Verde, onde era a subprefeitura, nós fizemos a sede da Guarda, e agora vamos fazer a sede da Guarda, eles vão construir, obrigação, chama obrigação de fazer, né? A gente pega, chama VGV, é o lucro que a pessoa vai ter em cima de um empreendimento. Aí eu fiz uma lei, mandei para a Câmara, quero agradecer aqui a presença do vereador Vermelho, que é dessa região, representando a Câmara aqui comigo, trabalhou muito também para essas melhorias aqui na região, e a Câmara aprovou. Ela me dá o direito de até 5% do VGV eu pedir em contrapartida para a cidade. Posso pedir em dinheiro ou posso pedir em serviço. É muito melhor pedir em serviço. Sabe por quê? Porque não precisa passar pela burocracia do poder público. Tudo isso que eu falei para você que vai ser feito, sabe quando a gente vai entregar? Abril do ano que vem. Abril do ano que vem eu estou entregando no meu último ano de governo, eu entrego esse bonito parque aqui, Parque Natural do Campo Grande, e a gente vai entregar também a sede da Guarda Municipal. Então, vejam vocês que além de rápido, sem custo para a cidade, e a gente vai de uma forma criativa, né, porque nessas horas de cobertor curto, de dificuldade econômica, você tem que, não adianta ficar reclamando, né? Eu falo para... estou na presidência da Frente Nacional dos Prefeitos. A pior coisa que pode acontecer por um cidadão é ele ligar um rádio, é ele ler uma entrevista de alguém que ele votou e a pessoa só reclamando, né? Eu acho que você pode, claro, você tem a obrigação de falar a situação como se encontra, mas tem a obrigação de encontrar caminhos para poder também trazer benefícios para a população.
Prefeito, o senhor citou aí a construção civil e gerando empregos nesse início aqui de obras, e aí quando os loteamentos começarem a ser levantados aqui, as casas, ainda mais empregos. No começo do programa a gente trouxe, né, as informações, ontem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro enaltecendo os números do emprego no país, mais uma vez, agosto sendo positivo e um dos melhores agostos dessa década. Só que em Campinas, quando a gente traz os números da indústria, foi o pior desde 2012. Então, a gente não está conseguindo retomar exatamente nessa parte que mais tem um salário maior?
Flávio, vamos lá então. As cidades vão tendo vocações, né? Faz tempo que a cidade de Campinas está tendo uma vocação de serviço. Eu vou explicar para você por quê. E eu compreendi isso e tenho, lógico, lutado por Campinas e trabalhado também para melhorar a região. Vamos supor, uma indústria, a terra em Campinas, ela tem um custo. Isso aí, por mais que o prefeito queira, é uma lei de mercado, né? E olha que nós trouxemos indústrias. Eu trouxe a BID, indústria de ônibus elétrico, indústria também de painéis fotovoltaicos. Trouxe uma italiana que é fabricante de alimentos. A John Deere veio para Campinas. Então, a nossa administração foi a que mais trouxe indústrias para Campinas. Estamos lutando agora para trazer a Huawei. Quem vai fabricar os celulares da Huawei é a BYD. E nós estamos buscando um barracão grande, já pronto, de instalações industriais, para que ela possa, talvez já o ano que vem, começar a fabricar os celulares da Huawei. Fizemos uma lei, que é uma lei de incentivo permanente. para a pessoa ter garantia que o investimento dela vai poder ter retorno. Dependendo do número de empregos que se gera, tem desconto de IPTU, desconto de parcela de ICMS, de ISS, de todos os impostos. É uma lei, é uma garantia, a Câmara já aprovou e as empresas têm essa garantia. Agora, Campinas está tendo uma vocação de serviços. Por exemplo, Monte Mor, Indaiatuba, Sumaré, pode até disputar uma indústria com Campinas, mas eles não disputam um shopping com Campinas. Vamos pegar Indaiatuba, que é uma boa cidade. Ela fez um shopping. Vai lá para você ver. O shopping está vazio. Está vazio. O pessoal de Indaiatuba vem no Dom Pedro, vem no Iguatemi, vem agora no Parque da Bandeira, das Bandeiras, que é um shopping muito bom aqui perto. Então, a vocação da cidade, naturalmente, está se inclinando para o setor de serviços. O que é bom, porque se você pegar uma indústria hoje, eu estava vendo esses dias, a Volkswagen abriu uma empresa, vai fabricar não sei quantos carros, tal, 120 empregos. As indústrias hoje...
Automação, né?
É tudo automatizado, né? Já foi o tempo, a Bosch chegou a ter 12 mil funcionários, né? A Singer, mais milhares. Então, hoje, o setor de serviço, ele emprega muito mais do que o setor industrial. A gente não descuidou do industrial, a gente continua tentando atração de indústrias. Mas o serviço, por exemplo, só aquele complexo do DeRoy Palme Palme, do DeRoy Palme ali, são milhares de empregos. Né? Você vai lá, é garçom, é recepcionista, é faxineira, são as pessoas que trabalham na organização dos eventos. Né? Então, é muita geração de emprego. Mesmo com essa questão do desemprego que a gente está vivendo, eu vou te dar um exemplo. O curso que nós fazemos no CeproCamp de cozinheiro e ajudante de cozinha, antes de terminar o curso, todo mundo já sai empregado. Todo mundo já está... os restaurantes, as coisas já pegam, porque sabe que a pessoa teve um treinamento e ela já é encaminhada para o emprego.
Expectativa, então. Ano que vem, último ano, à frente da prefeitura aqui de Campinas. E o senhor sempre citou, todas as conversas que a gente teve aqui durante esse período, que o senhor assumiu de 2013 para cá, com turbulência econômica ou política. A turbulência econômica permanece, a política também está praticamente da mesma forma.
Ah, eu acho que aumentou um pouco.
Aí são os desentendimentos. Mas, prefeito, expectativa para esse ano de 2020 é melhor economicamente?
Flávio, eu vou falar uma coisa para você que pode ser comprovada com números. Eu estou fazendo um segundo mandato muito, mas muito, não é pouco não, mais realizador do que foi o primeiro mandato, em termos de entrega, né? Na educação, na saúde. Na saúde, então, nem se diga. A gente vai entregar uma saúde básica reestruturada, né? Agora, o que acontece? Você citou a crise econômica, além da conturbação política, o ano de 2016 para 2017, nós começamos a atender 40% a mais na saúde pública. É como se eu estivesse atendendo uma Ribeirão Preto a mais, sem receber um tostão a mais por isso. O vermelho é presidente da Comissão de Finanças. Ontem o Tarcísio foi fazer, o secretário de Finanças, o demonstrativo. O SUS, o repasse do SUS diminuiu 1% do que foi o ano passado. Se você pôr a inflação em cima disso, você vê que a coisa aperta, né? E a tabela do SUS não é reajustada há muito tempo. Então, situação econômica difícil, uma ambiência política muito atritada, né? Eu falo assim, se você pegar a nível local e fazer uma projeção para aquilo que é o nacional, hoje a minha oposição aqui em Campinas é PT-PSOL, né? PT-PSOL faz oposição, e praticamente bolsonaristas do outro lado. Então, eu acho que é o único lugar no Brasil onde PT e Bolsonaro faz oposição. E isso mostra, para mim, uma coisa que para mim é importante, o meu equilíbrio. Eu nunca fui extremado. Né? Quem vai administrar, tem que administrar para todo mundo. Né? Eu fiz um governo, coloquei meu nome e apreciação da população para me reavaliar, fui reeleito no primeiro turno com quase 70%. E aí você fala uma coisa que para mim é importante. Porque quando você é reeleito, o teu segundo mandato começa a ser julgado no primeiro dia. Como se você já tivesse cumprido o mandato. E, na verdade, eu vou terminar o segundo mandato o ano que vem. Então eu estou entregando e tenho muita coisa para entregar. Por exemplo, quando o BRT estiver pronto, todo o pessoal que sentiu o incômodo da obra vai olhar e fala: eu parei na padaria agora, já senti isso. A balconista: ô prefeito, está ficando bom, hein? Tá, vai ficar bom, hein? Então você começa, as pessoas começam a ver o resultado do trabalho. Eu estou muito esperançoso no ano de 2020 por causa dessas circunstâncias.
O ouvinte manda mensagem também para a gente, é sempre legal ter a participação deles aqui. Por exemplo, a Graciela Alba, ela faz uma pergunta para o senhor. O tempo de demora para uma ressonância, ela diz que está esperando há 3 anos e meio. Isso é uma coisa que atinge a população. A gente fala de obras, fala de entregas, mas essa é uma situação que muitos...
Olha,
aflinge, né?
Eu vou depois...
O senhor citou até a chegada aqui de vários, atendendo uma Ribeirão Preto e meia aqui, em Campinas. Como é que faz para resolver essa situação, prefeito?
Olha, eu vou até pedir, se você puder passar para o contato da Graciela para o Fabrini, não estou duvidando dela, mas é algo assim, um tempo exagerado, assim, 3 anos e meio. Não sei qual é a urgência, qual é o caso dela. Mas eu tenho dito o seguinte, Flávio. Pega um plano de saúde, qualquer plano de saúde, tem um famoso aí, liga para marcar uma consulta ou um exame, né? E a pessoa vai te perguntar o seguinte: é particular ou é convênio? Se você falar é convênio, você vai ver o tempo que demora. Eu afirmo para você que os exames na rede pública hoje estão com uma média de espera igual ou melhor do que na rede privada. Pronto-socorro, então, pode comparar, porque... Pronto-socorro tem uma diferença. O pronto-socorro tem as classificações: vermelho, amarelo, azul e verde. O azul e verde não é que a pessoa não esteja doente, é que o caso dela não é um caso de risco de vida. O vermelho e o amarelo é preocupante. Nós atendemos o vermelho em 5 minutos, 10 minutos, e o amarelo no máximo em 20 minutos. Não existe pronto-socorro particular que faça esse atendimento. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Tem desafios na saúde? Tem muitos. O prefeito conhece mais do que qualquer um dos munícipes. Mas é preciso as pessoas reconhecerem o esforço que a gente está fazendo na saúde. Por exemplo, essa pessoa que eu encontrei lá na padaria, ela trabalha no posto de saúde do Valença. Ela trabalha no posto de saúde da Perseu e ela foi lá no Valença ver um trabalho que a gente faz de antitabagismo. Porque qual o problema que a gente tem hoje? Pressão alta e diabetes. A pessoa consome um remédio e fuma um maço, 2 maços por dia. Não adianta, a pessoa ela vai continuar com complicação de saúde. Então a gente criou na rede um programa anti-tabagismo para ajudar as pessoas a pararem de fumar. A terceira idade, a melhor idade, a velhice, né? Qual que é o grande problema? A solidão. A solidão. A solidão traz diversos problemas psicológicos. Todos os nossos centros de saúde, nós temos grupo de idosos que a enfermeira ou agente de saúde, sabe o que ela faz de manhã? Uma caminhada. Uma caminhada, depois conversa um pouco, depois cada dia um leva um bolo, isso vai melhorando a vida das pessoas. Então, qual é a concepção? O remédio é importante, os exames são importantes, mas a gente precisa entender a nova configuração social que nós estamos vivendo.
E até dentro disso que o senhor falou, Marcelo Araújo mandou mensagem para a gente no WhatsApp, corroborando o que diz o prefeito. Esposa dele é da área da saúde e trabalha em um hospital particular. E diz que o número de pessoas com convênio médico caiu quase 50%, não só em Campinas, mas também em São Paulo. E a migração automática, né, para o Sistema Único de Saúde, né?
E além de tudo, né, Flávio, o que acontece com as cidades menores? Elas dão uma lavada nas mãos, né? E o povo vem para Campinas. Aí as pessoas, por isso que eu falo a pessoa ser extremista, o espírito que ela tem. Tem gente que chega para mim e fala assim: prefeito, baixa o negócio para atender só quem é de Campinas. Eu não vou fazer isso. Porque um pai e uma mãe que vem com um filho nos braços... Ele é igualzinho, não importa se ele mora em Sumaré, se ele mora em Hortolândia, é um sistema universal de saúde, né? E tem um outro detalhe.
Pouco dinheiro vindo do governo federal, mas vem.
E tem a outra ponta também, que essas pessoas, elas fazem gastos aqui em Campinas. Ela vem comprar num shopping, como eu falei, Campinas é o centro da região. Então não dá para eu chegar e falar: olha, eu quero só a parte boa, a outra parte eu não quero. A gente tem, o desequilíbrio está nisso que você falou, Flávio. O que, que deveria ter? Por exemplo, você receber por atendimento. Pessoa mora em Sumaré, ela veio ser atendida em Campinas. Você acha justo pagar para a Prefeitura de Sumaré ou pagar para a Prefeitura de Campinas? Deveria pagar para a Prefeitura de Campinas, que atendeu a pessoa. Infelizmente, por falta de informatização, que aliás, nós estamos informatizando todos os nossos centros de saúde, mas o SUS ainda não é totalmente informatizado, a gente não tem como fazer essa aferência de onde é feito o pagamento.
2019, né, prefeito?
2019, exatamente. Eu acho que a gente precisa... Campinas ganhou o prêmio aí de cidade inteligente, de cidade conectada. Eu tenho falado para os prefeitos o seguinte, Flávio. Nós, eu estou com 50 anos, né? Na faixa dos 50, 54. E a gente passou a conviver com uma geração que foi tendo uma digitalização. Quem está com 10 anos hoje, daqui 15, vai estar com 25, né? Ele não vai saber mais o que é papel, o que é... É tudo no, na palma da mão, é tudo no celular. Então, o grande trabalho que as prefeituras vão ter que fazer é recepcionar esse novo tipo de cidadão, que, de um certo ponto, será bom também para as prefeituras, porque vai, você vai prestar um serviço mais ágil. A gente já tem o busão na hora que eu criei. Se você pegar, 90% dos usuários tem entre 16 e 25 anos. Então, nós temos muitas pessoas que... pega um ônibus que tem esse recurso, porque o busão na hora eu coloquei GPS em todos os ônibus, não é previsão, é tempo real, a hora que o ônibus vai chegar no ponto. Vamos pegar empregadas domésticas. Quase toda casa hoje de família classe média tem Wi-Fi. Celular, todo mundo tem, né?
Sim. Tem mais celular no Brasil do que pessoas.
Né? Eu vejo, por exemplo, a pessoa, a Luciana, que nos ajuda lá em casa, eu fui sair hoje, ela estava ouvindo pelo celular, conectada no Wi-Fi, lá ouvindo os programas que ela gosta de ouvir, né? E até rádio. Rádio pode também ouvir pelo celular também, né? E o que, que acontece? Essa pessoa, às vezes, ela não tem a informação ou ela ainda não sabe manejar a ferramenta para ela usufruir dos benefícios que o serviço público está causando com essa modernização. Porque se ela soubesse, ela pode pular, meu ônibus é número tal, me dá um alerta quando faltar 5 minutos para ele chegar no ponto. Aí dá o alerta, a pessoa vai para o ponto, não precisa ficar esperando no ponto de ônibus. Mas eu acho que é um grande desafio a gente modernizar os serviços públicos em todas essas áreas.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Eu é que agradeço, Flávio. Acho muito importante essa vinda de vocês aos bairros. E eu vou dar em primeira mão para você aqui. Eu vou fazer, no final desse ano, o projeto São Tomé. É ver para crer. Eu vou fazer na área de saúde, na área de educação, na área de transporte. Cada área vai ter um projeto. O que, que eu quero? Porque a informação hoje em dia está muito difícil. As pessoas vão poder se inscrever pela internet e nós vamos levar, num sábado de manhã, eu vou fazer uma apresentação do que está sendo feito em cada área. E a pessoa vai poder ver com os próprios olhos, quem quiser, é claro, ninguém é obrigado. Então vai se chamar Projeto São Tomé, e a gente vai fazer, tá à disposição da população, para mostrar tudo que a gente tem feito, por obrigação nossa, mas cumprindo o nosso dever à frente da prefeitura. Um grande abraço, obrigado.
Muito obrigado, prefeito.